Série C, eu sou o Celso Chicano, estou aqui com o Rafael Brasileiro para analisar o confronto entre Globo e Náutico, ser disputado a partir das 20 horas no estádio Barretão, em Ceará Mirim, na Grande Natal, válido pela 16ª rodada da Série C. Né? E a gente lembra aí que há 7 rodadas, se chegasse aquele contrato de garantia de permanência na Série C na mão de qualquer torcedor do Náutico, dificilmente alguém deixaria de assinar, né? Antes daquele jogo com o Remo e já com o técnico Márcio Goiano, o Náutico até já se apresentava mais competitivo nas partidas. Mas só tinha 7 pontos. E aí veio esse atual recorte de 6 vitórias e um empate. E pela primeira vez esse Náutico ele tem a chance de assumir a liderança do Grupo A e de quebra garantir uma vaga no mata-mata. Para isso ele precisa torcer por um tropeço do Atlético Acreano e vencer o Globo, que vive aquela situação que só a Série C permite. Por posição, essa situação do Globo, ele está mais pertinho do Z2. Mas por ponto, ele está mais perto do G4. Rafa, o que é que dá para a gente esperar desse Náutico para esse compromisso com o Globo lá na Grande Natal, no Rio Grande do Norte?
Bom, Celso, o Náutico está numa fase que, como você bem falou, né? Qualquer jogo assinaria aquele contrato algumas rodadas atrás. E o Náutico está atuando do jeito que Márcio Goiano deseja, né? Ok que na última partida não foi do modo esperado, não foi. O resultado também foi mais apertado do que se imaginava, do que se analisava. E na partida dessa sexta-feira, eu acho que vai ser bem diferente para o Náutico. Porque, como você falou, né? A gente for olhar a tabela aí, o Náutico está bem pertinho da liderança. E assim como seu rival direto pela liderança, vai estar jogando fora de casa. A diferença é que o Náutico vai pegar um time que ainda tem chance de classificar. Tem, o Globo tem chance, mas talvez a briga do Globo aí para conquistar esses 3 pontos é mais para se livrar do rebaixamento do que pensando em uma vaguinha no G4, que é possível porque está apenas 2 pontos. Mas sabe que vai pegar um Náutico com um adversário que não vem tirando o pé do acelerador, que vem tentando buscar a vitória a todo custo. E com o Atlético do Acre visitando o Botafogo, que esse sim está dentro do G4 e quer se manter de todo jeito, eu acho que o Náutico tem boas chances aí de mudar de posição nessa rodada. E o único modo de mudar de posição é assumir a liderança em caso de vitória contra o Globo. O Globo vai secar alguns adversários, tem que secar alguns adversários diretos. E eu não vejo, como eu falei, não vejo esse ímpeto tanto para o G4, mas sim para fugir da zona de rebaixamento. O Náutico, Celso, para essa partida, ele vai ter 2 desfalques, né? 2 alterações forçadas, porque ele tem aí, tá sem Jonathan e Dudu, certo? Os dois foram suspensos para receberem amarelo aí na partida contra o Juazeirense. Isso muda muito a configuração do meio de campo do Náutico, na minha opinião, certo? Muda, abre uma série de opções para a equipe. Eu acho que após a última partida também a chance de Ortigosa voltar ao time é grande, mas eu vou deixar para quando você for falar a escalação e falar um pouquinho mais sobre isso, certo? Porque Márcio Goiano fez um mistério, né? Ele não revelou, né? Quem seria, no caso, os substitutos diretos, porque o último treino foi até realizado já em Natal, foi realizado no Rio Grande do Norte. Eu deixei esse mistério no ar, mas tem alguns indícios aí para a gente falar um pouco dessa escalação do Timbu.
Pois Pois é, Rafa. Como você destacou, né, o Náutico ele tem esses desfalques no meio de campo, dois terços no meio de campo, né, estão fora da partida por conta dessa suspensão. E a tendência, Rafa, pelo que eu vejo, é ele acionar Jobson e Ortigosa, né, para as vagas de Jonathan e Dudu. Ou você pensa em alguma coisa diferente aí?
Nas CNTPs, né, nas condições normais aí de temperatura, pressão, ou nas condições normais de substituição, essas seriam as peças. Eu só acho um pouco, não vou dizer incoerente, mas um pouco surpreendente ele colocar o Ortigosa de titular, porque ele, na cabeça do Márcio, era o jogador que vinha travando o sistema dele, né? Era o jogador que vinha... que não vinha se encaixando naquele ataque de muita movimentação, mas na hora do vamos ver, na hora de que precisou de alguém para empurrar a bola para o fundo do gol, na última partida, ele colocou o Ortigosa, né? Isso que é bem, bem irônico no final das contas. Talvez aí teve um indício no último treino aqui, nos últimos treinos aqui no Recife, é que Márcio Goiano conversou muito com o Gilmar. E é um cara aí que vem sendo bastante elogiado pelo técnico, mesmo sem ter, só entrando nas partidas. E talvez seja uma surpresa, né? Teoricamente, o meio campo poderia ser José Luiz Henrique e Jobson, né? E lá na frente, Robinho, Lele e Ortigosa. Só que, meu amigo, eu sinceramente... eu ainda não entendo o que é que Lele está fazendo como opção para ser titular desse time. Eu, sinceramente, eu no lugar do Lele, acho que até pediria para jogador no pé disso, né? Mas pediria para entrar durante a partida. Porque quando ele começa o jogo, e nas funções que ele tem feito, ele não tem sido bem aproveitado, não tem rendido o esperado desde que chegou ao Timbu, certo? E não sei, talvez não achasse a Gilmar, já que é uma parte importante para o Náutico, mas a gente tem que lembrar que o Náutico já vem tendo algumas dificuldades nos últimos dois jogos. Por exemplo, o Náutico empatou com o Salgueiro, a gente viu ali que faltou um gás no final da partida para a equipe alvirrubra. O Náutico venceu a Juazeirense, mas sofreu para furar aquela retranca. Quem sabe aí um fator novo no ataque também não ajuda. Eu acho que essa formação aí com o Josa, Luiz Henrique e Jobson no meio de campo, a formação é legal. Eu só espero que que Jobson esteja um pouquinho mais acordado, que esse é o grande problema. Jobson entrou na última partida bem desligado, eu espero que dessa vez ele funcione melhor, e talvez tirar a Lele e colocar a Gilmar seja uma boa opção aí pro Timbu.
Ô Rafa, e você vê alguma possibilidade de sobrar para o Ortigosa de repente? Porque, como você pontuou, o Ortigosa ele foi um dos referenciais técnicos desse time do Náutico, até não tinha como ser diferente, né? É um jogador realmente de qualidade técnica acima da Série C, mas também é um jogador que travou a evolução do Náutico durante a sua má fase, né? Isso até mostra a importância dele, como o nível técnico dele é importante para o Náutico. Agora, como você pontuou, jogo passado contra a Juazeirense, quando o Márcio Goiano precisou, ele olhou para o banco e falou, porra, vou contar aqui com o Ortigosa para tentar mudar a cara desse jogo aqui. É um jogador que você sempre vai poder apostar na qualidade técnica dele. Agora, a gente não pode lembrar também que o Ortigosa estava travando o sistema ofensivo alvirrubro quando ele estava na má fase, né? E a gente ainda não sabe em que fase ele está. Aí eu te pergunto, você vê como possibilidade também, uma possibilidade real, de Márcio manter o Ortigosa no banco para ter uma opção durante a partida de realmente mudar o jogo, ou o nível técnico de Ortigosa não permite que um jogador como ele fique no banco do Náutico na Série C?
Permite, sim. Permite. No último jogo ficou no banco. Não tem problema nenhum. E como eu falei, no último jogo o Náutico enfrentou uma retranca. Para a Juazeirense empatar com o Náutico era a melhor coisa do mundo. E já para o Globo não é. Por isso que eu acho que vai ser um jogo mais aberto. E pode ser. Sim, pode ser que sobre Ortigosa. Pode ser que Gilmar seja esse cara aí que entre no lugar de Ortigosan. Por que não? Eu não acho que seria nada fora do comum, não, isso acontecer. Agora a gente tem que levar em conta o seguinte, né? O gol de Ortigosan, a entrada dele, ele salvar o time na última partida, isso tem um peso também, né? Eu, com certeza o Márcio Goiano deve ter observado nos treinos o comportamento dele, isso dá mais confiança para o jogador. A gente sabe que o jogador é movido a confiança. Ontem eu estava até conversando com uma técnica de outro esporte e eu falava para ela que eu acho, ó, se o cara estiver bem fisicamente, tiver não precisa estar na ponta dos pés, mas estiver bem, 80% ali, mas a cabeça estiver melhor ainda, a cabeça psicológica é muito, muito importante. Eu acho que o Artigosa vinha naquela seca, né, sem marcar gols, pegando o banco, isso desmotiva o jogador. Aí o cara entra, sai do banco, resolve a partida, com certeza dá mais confiança. E talvez esse seja o fator que leva o Márcio Goiano a mantê-lo no time, a deixá-lo no time. Mas não será surpresa nenhuma o Ortigosa seguindo o banco para manter o esquema e quem sabe aproveitar essa busca pela vitória, que com certeza o Globo vai vir.
Bom, após a gente seguir aí para as escalações do Náutico, bora fazer uma convocação aí para os nossos ouvintes, né? Que os nossos ouvintes peladeiros, isso aqui é um recado bem específico. Mas então, de repente, para um pai que não é mais peladeiro, ou uma mãe que esteja querendo fazer uma festa de aniversário diferente, fugir aí daqueles espaços infantis de festa, e de repente levar seu filho, que é fãzinho de futebol, para um belo gol, para desfrutar de um dia de futebol lá com os amiguinhos dele, com os colegas dele, ou então de você mesmo, peladeiro, juntar sua galera e bater aquela peladinha semanal. E se você estiver pensando num lugar que tenha uma estrutura diferenciada, vá no Belo Gol. Né? Eu não vou nem falar, Rafa, aqui da estrutura de vestiário, de churrasqueira, de câmera de segurança, não é nem isso que eu vou falar. Vou falar aqui do gramado. Porque o gramado lá da Belo Gol, ele foi pensado em cada detalhe para ser o gramado mais macio do Recife. Desde o contrapiso, a galera pensou, ó, o material que a gente tem que usar para que o contrapiso forneça a maciez necessária para o campo é esse aqui. A galera meteu o contrapiso de qualidade. No gramado não tem nada além de grama e borracha. Você não vai ver um grão de areia, né, que é comum também o pessoal utilizar areia na mistura ali, e acaba que quem joga bola sabe, cair no society, mesmo que você cair no carpete, você seca aquele arranhão horroroso, né, e dói pra caramba. Então o fato de ser só borracha e grama artificial ajuda bastante. O gramado macio, a quantidade de lesões, principalmente lesão de articulação. Drenagem impecável, pode chover à vontade, que a bola continua rolando macia. Então vai lá na Belo Gol, fica na rua José da Silva Lucena, número 400, é ali em Boa Viagem, pertinho da Imbiribeira, pertinho ali do túnel, ali do Shopping Recife, né? Do lado ali do Geraldão. Fica ali na rua José da Silva Lucena, número 400, e o telefone é 3038-4172. Vou repetir aí, 3038-4172. Bom, então vamos passar aqui a escalação do Náutico, Rafa, antes de a gente falar um pouquinho do Globo, só para a gente fechar essas nossas divagações aqui em torno do time que Márcio Goiano vai mandar a campo. O Náutico deve ir com o Bruno, Brian, Camutanga, Suelton e Assis, aí nenhuma dúvida, né? Assim como não tem nenhuma dúvida também em relação à proteção da zaga com o Josa. E aí vem a dúvida, né? No meio de campo. Princípio deve vir com Luiz Henrique e Jobson, mas de repente Lelê pode entrar por aí pelo meio de campo, se Gilmar entrar na frente no lugar de Lelê. Do contrário, ataque formado com Robinho, Lelê e Ortigosan. É por aí, né, Rafa? Não tem... Se mudar, vai mudar uma peça ou duas, né?
Duas obrigatoriamente por causa das saídas, né? Mas a gente só não sabe a ordem aí.
Se não, tô falando duas em relação a essa escalação que eu passei.
Não, com certeza. Eu acho que o time é esse, não tem nem mais o que mudar. Se Márcio fizer isso, vai ser uma enorme surpresa.
Rafa, agora para falar desse Globo, que ele ostenta aí uma invencibilidade de 8 rodadas, e isso é sempre louvável, mas é uma invencibilidade que ela é meio ilusória, né, Rafa?
Total, Celso, porque o time vem de 4 empates consecutivos. Aí, assim, tá meio que naquele esquema ali do Confiança. Tudo bem que Confiança vem de 3 derrotas, mas se mantém aí nessa briga, nesse pontinho, pontinho, para a competência das outras equipes. Porque quando a gente lembra lá que no grupo B, a turma já tá definido tudo lá, só para definir as posições. Aqui no grupo A tá tudo aberto por causa dessas sequências malucas. Que se fica aí, tem time que fica aí 6 jogos sem vencer, mas são 6 sem perder também, mas são 6 empates, pô. Pelo amor de Deus. Eu sou um cara que eu sou contra o empate de bola, mas isso aí é outra discussão. Mas tá se mantendo vivo por causa disso. E o Globo, ele... Essa invencibilidade de 8 jogos não adianta de nada se você também não tá dentro do G4, né? Faz tanto tempo que o Globo não perde que ele perdeu pro Náutico, pô. Alto mas você pro Náutico, ou seja, um turno atrás, dá um turno sem perder da Série C, que é um turno logicamente menor do que está acostumado com Série A e Série B. Mas, putz, do que adiantou? De nada. E assim, eles mudaram de técnico, certo? O Igor César talvez seja o grande responsável por essa. Por manter essa chama acesa, mas também não teve tanta evolução assim, não, tá? Eu não vejo o Globo. Para mim era um candidato fortíssimo ao rebaixamento, e acho que o foco deles ainda é esse, é fugir do rebaixamento, se classificar para as quartas de final, ótimo, mas eu sigo achando que seria um golpe de muita sorte mesmo, e o Igor César, o técnico, ele deve colocar aí os Renatinhos de volta na equipe, né? Renatinho Potiguar e Renatinho Carioca devem voltar à equipe, de algum modo, pelo menos que seja no banco. Não vou garantir que eles voltem no time titular, até porque estão voltando de lesão. Mas são dois jogadores que vinham contribuindo muito para a produção da equipe do Globo. Vamos ver se ele vai manter, se ele vai fazer alguma alteração, mas pode ser que ele deixe como opção para o segundo tempo.
Pelo que eu vi aqui da escalação do Globo, Rafa, nenhum dos dois Renatinhos deve começar a partida como titular, não. Igor deve armar o time com Rafael, Giovani, Alexandre, Vitor e Diego Soares, Reinaldo, Galhardo, Jean Natal, Eric, Romarinho e Max. E aí, Rafa, essa partida vai ter arbitragem sul-mato-grossense, né? Marcos Matheus Pereira é o árbitro, que vai ser assistido por Leandro dos Santos Ruberdo e Daiane Caroline Muniz dos Santos. É isso, Rafa. Acho que
só fazer só um comentário sobre a arbitragem.
Certo? Fica à vontade.
Eu tenho acompanhado muito jogo da Série C, e eu fico... O que tem me chamado a atenção é que eles têm usado muitas bandeirinhas, muitos auxiliares. E sabe qual é o legal disso tudo? Que você não vê elas ficarem marcadas por erros, por falhas, certo? As atuações têm sido boas. Lá na Arena de Pernambuco, por exemplo, já tiveram 3 ou 4 jogos do Náutico que foram auxiliares, mulheres, e tem tido um bom desempenho. Que continue assim, dando espaço para elas e que continue com essas boas atuações. Porque a gente, boa atuação de árbitro é o quê? Quando a gente nem toca no nome dele.
Pois é, Rafa. E aí é importante a gente pontuar isso, você destacar, até o momento em que a gente não precise mais fazer isso, né? Que é isso que a gente deve perseguir, de fato, para as mulheres, não apenas em relação ao futebol, mas na nossa sociedade como um todo, né? É que a gente deixe de tratar qualquer lugar que ela ocupe, em qualquer cenário que seja, como exceção, e vamos analisar aqui como esta mulher está desempenhando, né? Mas, de fato, nesse cenário de futebol, um cenário absolutamente machista, um recorte ainda mais sexista da nossa sociedade, sim, é importante demais você trazer essa informação de que a mulherada que está sendo escalada para trabalhar nessa função tão importante do jogo tem feito a parte dela, né? Com excelência e garantindo que sim, ela tem todo o direito de disputar qualquer posição de vaga de mercado de trabalho em qualquer área que seja, né, irmão?
Isso mesmo, Sérgio, tem que mudar. Infelizmente, ainda é exceção, mas na Série C, como eu falei, parece que está virando rotina e que continue assim.
Simbora, meu irmão. Então é isso, galera. Hoje tem Náutico e Globo, Globo e Náutico, a partir das 20 horas dessa sexta, no estádio Barretão, lá na cidade de Ceará, Mirim, Grande Natal. Valeu, Rafa. Um cheiro, meu irmão. Bom fim de semana pra gente. Bom fim de semana a todos os ouvintes da gente. Fim de semana de muito futebol. Forte abraço a todos, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.